Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando para o mercado do boi. Quando a gente olha para o preço no mercado interno, por exemplo, a gente vê uma queda bastante drástica, principalmente quando a gente compara o indicador CPEA. De um dia para outro, uma queda muito importante. O indicador caiu de 283 para 271. Foi a indicação de ontem, e a gente quer entender como é que essa movimentação deve acontecer no mercado interno agora ao longo desse mês de dezembro. Mas essa semana, ou recentemente, na verdade na semana passada, a Scott Consultoria promoveu o seu tradicional encontro de analistas. E entre os diversos assuntos tratados nesse encontro de analistas, a previsão, ou pelo menos as projeções para 2021. Aqui comigo, Iberville Neto, analista lá da Scott Consultoria. Iberville, que participou dos debates nesse encontro de analistas, vai atualizar para a gente um pouquinho dessas expectativas para 2021. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes de falar de 2021, das expectativas, que eu acho que é muito importante, né, Iberville, e até para o produtor entender o que ele vai encontrar pela frente lá em 2021, eu queria só pontuar com você essa movimentação, principalmente do indicador do CPEA, que despencou, Iberville, em 24 horas, uma queda bastante significativa aí de mais de R$ 10. O que você entende dessa movimentação? O que significa esse esfriamento do mercado aí interno? E você já vinha meio que precificando uma arroba mais baixa mesmo, né, Iberville?
Isso. Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, o CPEA, houve esse ajuste mais brusco e ele veio para patamares um pouco mais próximos dos que já eram a nossa referência. Então, o CPEA tem a metodologia dele. Em alguns casos, essa metodologia ela acaba gerando ajustes mais bruscos. Nesse caso, especialmente, é um ajuste bem intenso. Mas o patamar que o indicador chegou é mais ou menos o que a gente tem observado e tem visto aí nos últimos dias. Inclusive, hoje houve mais um ajuste negativo para a nossa referência, está em R$ 269, considerando o preço à vista livre. Os frigoríficos têm testado o mercado, não há um excesso de oferta, mas a oferta tem sido suficiente para o nível de abates atual. Os frigoríficos estão pulando dias de abate em algumas ocasiões, estão abatendo um pouco menos. E isso permite que eles testem o mercado. Isso tudo começou com as margens que vinham bem apertadas no mercado doméstico. E aí aqueles testes há uns 15 dias iniciaram esse movimento que acabou fazendo aparecer um pouco mais de oferta, sem excesso, mas o suficiente para que as cotações mudassem de tendência.
Só para a gente
Agora a
entender
gente não.
essa referência de 2,69 que você citou aí, é a referência de São Paulo com negócios ativos nesse patamar?
Sim. Os frigoríficos, inclusive, ofertam valores, em alguns casos, menores, R$ 1 ou R$ 2 abaixo disso. Mas existem negócios, o volume de negócios, de maneira geral, ele está pequeno. O mercado está travado, mas negócios abaixo das referências dos dias anteriores têm ocorrido.
Agora, 270, 269, enfim, é muito diferente daquele teste nos R$ 300 que a gente chegou a ver algum tempo atrás, né, Iberville? Foi um recuo até rápido, né? Se a gente
Foi.
Imagina que há 2, 3 semanas atrás a gente estava falando de boi acima de 290 ainda. O que que aconteceu? Você explicou que foi aquele movimento iniciado aí pelos frigoríficos, mas na prática, no dia a dia, sobrou mais carne? Sobrou mais boi? O que que aconteceu?
Alexandre, chegou um pouco mais de boi ao mercado. As margens da indústria no mercado doméstico elas estavam ali próximas de zero em algumas situações, e isso fez com que os frigoríficos perdessem um pouco a necessidade, o interesse de abater. Pensando em mercado doméstico, frigoríficos que não têm acesso ao mercado externo e etc. Então, isso realmente fez com que eles limitassem as valorizações, e isso fez surgir um pouco mais de gado. Consequentemente, mudou um pouco o cenário aí para o boi gordo, e agora a gente já está naquele período no qual o ritmo de negócio já vai diminuindo. A primeira quinzena de dezembro ainda é de alguma movimentação, Lembrando que dezembro é o mês de melhor consumo no mercado doméstico, mas os frigoríficos que já vinham com dificuldade de escoamento da carne no mercado doméstico, eles também já vêm com essa produção aí e sem querer se estocar muito, sem querer apostar demais no mercado doméstico. Então, o nível de abates atual ele tem sido suficiente aí para o que a gente tem de demanda.
Você
E
diria
aí
que
as
os
exportações.
frigoríficos já estão preparados para essa eventual demanda de final de ano, então, Iberville? Já estão prontos para atender essa demanda?
Não, os abates dos próximos dias eles ainda serão importantes para isso. A gente geralmente considera que essa demanda ela é o gado para essa demanda ele é negociado agora no início de dezembro para os abates ocorrerem aí até meados de dezembro e daí em diante é o resto da cadeia a carne fluindo pelo resto da cadeia. Mas a expectativa é de que as negociações com gado elas já diminuam o ritmo, até porque considerando alguns dias de escala, a gente já está falando da segunda semana de dezembro, mesmo que as escalas não estejam alongadas e nem confortáveis e nem em níveis de abate elevados. Mas isso é um equilíbrio entre oferta curta e frigoríficos sem grande avidez para produção de carne para o mercado doméstico.
Qual a escala que vocês estão trabalhando, a escala média que vocês estão trabalhando aí na Scott?
Tem frigoríficos com 3 para 4 dias, mas tem muitos frigoríficos abatendo menos, pulando dias de abate, então é uma referência que está um pouco subjetiva atualmente.
Muito bem. Mas pela sua perspectiva, Iberville, aumento da arroba está mais difícil de acontecer?
Alexandre, eu acho que para o curto prazo a gente vai ter um cenário ainda pressionado, ainda de testes, com o mercado entrando naquele ritmo de praticamente suspensão de negócios. A partir da segunda quinzena de dezembro ali, diminuindo bem o ritmo. E o começo de janeiro normalmente é de um ritmo mais calmo de negócios também. O frigorífico ainda com aquele estoque de final de ano e ainda com a produção de final de ano, alguma coisa que ficou para trás, e os pecuaristas ainda fora das vendas. Então, isso é o que muitas vezes acaba segurando as pontas em janeiro, porque janeiro, do que diz respeito ao escoamento final, é um mês lento, né?
Isso é mercado interno e mercado externo, Iberville. Da mesma forma, deve trabalhar nessa redução de ritmo.
O mercado externo, nós temos a variável do câmbio que tem influenciado, inclusive quando a gente considera a evolução das exportações ao longo de novembro. Nas primeiras semanas, nós tínhamos médias diárias consistentemente maiores do que no mesmo período do ano passado. Elas fecharam em alta, uma alta de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, uma alta importante, mas elas vinham ainda mais positivas nas primeiras semanas. Então, o final de novembro provavelmente já foi de um ritmo mais calmo. E aí nós temos diversos fatores, a própria demanda dos importadores. Fundamental, claro, e a questão do patamar cambial também influenciando. O
Dólar
dólar cedendo.
deixa a carne brasileira menos competitiva.
Exatamente. Além, a associação de dólar cedendo com os níveis que a arroba vinha trabalhando nas últimas semanas, ela impactou a nossa competitividade lá fora, embora os volumes sejam bons e sejam. Estamos indo aí para um ano recorde.
Mas, por exemplo, agora para dezembro, a gente já tem um novo patamar de arroba, certo? E um dólar que ainda está pressionado, mas ainda é um dólar acima dos R$ 5 aí. Isso deve dar que dinâmica para as exportações, Iberville, na sua opinião? Voltou a renda do frigorífico, a margem do frigorífico voltou a ser positiva aí? Eles vão demandar mais para exportação?
Eu acredito que nós tenhamos um dezembro em um nível para dezembro, um nível positivo, que normalmente já é um pouco mais calmo, mas um nível de exportações interessante considerando o mês. E aí nós temos a conjuntura internacional, nós temos a moeda chinesa se valorizando frente à moeda americana, isso já faz gera migração das importações chinesas de carne suína um pouco para os Estados Unidos, isso já diminuiu. Os preços também da carne suína no mercado doméstico aqui no Brasil, porque as exportações, embora boas, já diminuíram um pouco o ritmo de aumento. Então, a associação desses fatores, o cenário internacional, os preços do suíno, da proteína na China, cederam nos últimos meses, e tudo isso vai nos dando um indicativo de que o nosso maior comprador não esteja apertado para comprar proteína no momento, como ocorreu no nosso passado recente, de maneira mais crítica, mais importante.
Isso significa o quê, Iberville? Na prática, a carne que teoricamente poderia ir para exportação acaba ficando no mercado interno e isso tem algum peso na formação de preço?
Sim, isso, sem dúvida tem peso, mas nós não acreditamos. A expectativa não é
Sobrar carne no mercado interno.
isso, não é de uma sobreoferta no mercado interno, mas de uma exportação puxando menos do lado da demanda. Então seria mais nessa linha. Nós não acreditamos que as exportações vão para níveis ruins, só um cenário um pouco mais calmo, possivelmente nessa virada de ano, nas próximas semanas.
Ainda melhores que no ano passado, no mesmo período do ano passado? Ou
Acredito que sim.
pelo ritmo que a
Eu
gente viu
acredito que.
acontecer aí nos últimos dias de novembro, pode ser que a situação inverta.
Não, eu se for para fazer uma aposta, eu acredito ainda em aumento na comparação anual. Nós tivemos 7,8% de aumento na comparação com o mesmo período do ano passado, 3% de aumento em novembro na comparação com outubro, isso considerando o volume. Então, o ritmo, o volume importado pela China, ele segue bom. Segue em alta, segue em níveis recordes. A questão é, as expectativas para 2021 já começam a mudar, o patamar do câmbio já deu uma acalmada na situação, os preços aí das proteínas na China nessas últimas semanas, nos últimos meses, cederam um pouco. Então, tudo isso vai nos desenhando um cenário de um comprador que não está naquela demanda de aceitar preços maiores e naqueles picos de demanda que foram observados e em boa parte foram responsáveis pelas valorizações, tanto de 2019 como de 2020.
Legal. Bom, a gente já viu então que teve aí do ponto de vista do frigorífico, uma melhora aí no seu custo de produção, em função dessa redução da arroba. No entanto, como é que está a carne, Berville? Porque se ele também vê o preço da carne cair, eu imagino que essa margem não seja assim tão favorável, né?
Realmente, esse equilíbrio que os frigoríficos ficam ali entre o varejo e a oferta de gado, entre o varejo e o pecuarista. Mas nas últimas semanas, com a redução dos preços do boi gordo, nós tivemos uma volta das margens para patamares mais interessantes. Nós temos atualmente uma margem de 15,7% para o frigorífico que vende a carcaça, isso considerando margens do mercado doméstico. Então, todos os produtos à venda em relação ao preço do boi. Uma margem de 15,7 para a venda da carcaça e uma margem de 10,4 para a venda da carne desossada. Para a carne desossada, esse cenário para mercado doméstico, ele é apertado, ele é historicamente não está positivo, mas para carcaça ele está muito próximo aí de uma média histórica.
Isso é só em função do recuo do preço da arroba.
Isso, nós tivemos o recuo da arroba. Para o mercado de carne sem osso, nós tivemos ainda um ajuste positivo na última semana, mas pequeno, e no mercado de carcaças ele já tem cedido um pouco, mas como a margem já vinha um pouco melhor, ele segue num cenário mais positivo frente à média histórica.
Para o
Mas para o
frigorífico.
curto prazo, isso. Para o curto prazo, é possível que nós tenhamos ajustes negativos aí para a carcaça também.
Então eu vou perguntar agora como consumidor, Iberville, vai chegar para mim, para nós consumidores, esse ajuste que vem sendo feito aí?
O ajuste negativo? Alexandre, normalmente os picos de preços no atacado e no varejo eles ocorrem entre novembro e dezembro. Então, como o varejo vai ter uma melhoria de escoamento, embora uma melhoria em relação às últimas semanas, aos últimos meses, mas em um patamar sentindo, claro, a situação de desemprego, etc. Nós temos menos carne disponível no mercado doméstico, isso tem permitido esses níveis de preços atuais. Não é que o poder de compra e a avidez do consumidor esteja tão grande quanto os preços podem nos deixar pensar. Então, mas eu acredito que o varejo não deva diminuir preços, não. Inclusive, na última semana, a média de valorização em São Paulo foi de 3%, uma média, uma valorização forte, considerando os preços aí, considerando o que normalmente nós observamos para o varejo. E como houve valorizações fortes ao longo dos elos anteriores, nos últimos meses, o varejo tem para alguns cortes, ele tem algumas margens a repor aí, ou a tentar segurar. Se ele conseguir observar preços menores de matéria-prima em um período de escoamento melhor na ponta final, muito provavelmente ele vai optar por tentar manter as margens ou recuperar um pouco de margem.
Agora é a hora do varejo recuperar as margens, né? O varejo, se eu não me
Isso.
engano, Iberville, foi o setor que mais ajustou as suas margens, né? Mais diminuiu as suas margens em relação às vendas, não é isso?
Quando a gente considera, aí tomando dois indicadores de inflação, já pensando até na economia um pouco mais, de maneira mais ampla, mas a gente tem o GPDI em 12 meses, ele está próximo de 20%, enquanto a gente tem o IPCA mais na casa de 3, 4%. O que que é o GPDI? É um índice de inflação que considera mais preços no atacado, e o IPCA são mais preços no varejo. Então, se o GPDI está subindo mais, mostra que esses preços no mercado atacadista estão subindo em níveis bem superiores aos que o consumidor tem encontrado. E isso é um indicativo de que o varejo, de maneira geral, ele tem sentido uma demanda mais lenta e isso tem apertado as margens do varejo, na carne bovina também e nos diversos elos, hein?
Legal.
Diversos
Bom,
elos não, diversos setores, desculpa.
O Iberville, então esse é o retrato desse restinho de ano. Vamos falar de 2021, que afinal de contas foi a principal discussão, né, no encontro de analistas, né? Todo mundo querendo saber como vai ser 2021. Vamos começar com a oferta. Qual a expectativa de vocês? Já é um final de virada de ciclo? Ainda não? Vamos ter um controle maior da oferta, uma restrição maior da oferta? Como é que deve se comportar a oferta de animais para 2021, Iberville?
Alexandre, a nossa expectativa é de um acréscimo de oferta. Nós não esperamos uma oferta boa, uma oferta abundante a ponto de gerar pressão de baixa por si só. Nós acreditamos em um acréscimo porque 2020 foi um ano de uma redução muito, muito forte da disponibilidade de gado, retenção de fêmeas, devido ao cenário atrativo para cria e etc. Então, nós acreditamos em um aumento da disponibilidade de gado, mas não um aumento que por si só vai gerar pressão de baixa. E ao longo do primeiro da safra, que período no qual normalmente nós temos uma venda maior aí de vacas e novilhas, devido a essa sazonalidade reprodutiva, nós devemos ainda sentir os efeitos de uma retenção de fêmeas. Então, muito provavelmente, essa safra vai ser uma safra sem uma grande pressão de final de chegada da seca, como foi 2020. Então, o cenário esperado não é de um mercado com a mesma força que foi 2020 e 2019, porque o terceiro ano, o segundo ano com a alta forte como foi, já era pouco esperado. Um terceiro ano ele se torna ainda mais improvável. Ainda mais quando a gente coloca na equação um nível de importações da China mais equilibrado, devido à recuperação ali da capacidade de produção de proteínas deles. Então, mas em linhas gerais, eu acredito que a gente deva ter uma safra firme, e sem um volume muito grande de gado na desova de final de safra, que
Quer
seria
dizer,
ali em abril, maio.
as fêmeas vão fazer falta aí e elas ainda vão estar retidas para, enfim, como estratégia do próprio produtor, próprio pecuarista, para manter aí o nível do rebanho, certo?
Isso. O nosso cenário base de análise é esse.
Tá. E só a oferta. Isso é uma oferta para safra. É muito longe criar alguma expectativa para a oferta do segundo semestre, do confinamento. Eu pergunto porque isso daí já entra na conta o custo, né, para o produtor, que daí é o custo de alimentação, o custo dos insumos, enfim, como é que vão estar esses custos em 2021 e qual será o apetite do confinador para aumentar ou diminuir, enfim, a sua oferta?
Alexandre, eu acredito que a nossa expectativa para 2021 é de custos em patamares elevados, e aí pensando em energéticos, que o milho acaba definindo praticamente o setor, os proteicos também. Reposição, nós não acreditamos em uma queda importante. Deve ser um ano de preços ainda justos para do lado da reposição, que é o principal custo do confinamento.
Mas
Então,
você
eu
acha
acredito
que
que um grande.
acompanha, desculpe, Iberville, mas você acha que ainda acompanha o preço da arroba? Por exemplo, a gente viu a arroba caindo agora. A tendência é que os preços da reposição acompanhem essa queda da arroba do boi?
Nós percebemos um recuo na última semana, considerando o boi magro em São Paulo. Se não me engano, o ajuste foi de 5% negativo, um ajuste importante. A correlação do boi magro, ela é a maior dentre as categorias de reposição, justamente pelo intervalo de um boi magro para um boi gordo. A distância é muito menos tempo do que o de um bezerro para um boi gordo. Então, ele é muito mais suscetível às oscilações de preços do boi gordo. Para o ano que vem, nós acreditamos em um nível de relação de troca ainda apertado, possivelmente já melhor,
Ah, é?
possivelmente não tão apertado como foi esse ano, mas em linhas gerais não é um ano no qual a reposição deve ser um grande estímulo ao confinamento. É um ano que ainda o cenário geral de oferta, embora maior que 2020, nós não acreditamos que seja um cenário confortável. E aí o grande, se a gente tem custos em alta, muito provavelmente estoque de passagem de milho, o câmbio em patamar ainda elevado, possibilidade de importação pela China, que aí China não é uma importadora de milho, mas tem se falado a respeito dessa possibilidade. Eles são o segundo maior produtor de milho do mundo, só atrás dos Estados Unidos, mas eles consomem todo esse milho na produção gigantesca de proteína animal. Mas com essa recomposição de estoques, esse aumento do uso de insumos na China, é possível que eles venham a surpreender até na aquisição. E isso pode colaborar com o mercado do milho, valorizando e aí o câmbio modulando tudo isso. Em resumo, nós não esperamos folga do lado dos custos, nem de reposição, nem de alimentação. Então, sobra para a receita ou para a projeção de receita gerar aí um cenário mais atrativo para o confinamento. E essa projeção de receita, ela é o mercado futuro. Então, vamos acompanhando o que o mercado futuro vai apontar no primeiro semestre do ano que vem. Eu acredito que provavelmente essa vai ser a variável de maior influência, ou pelo menos a variável que está mais incerta hoje, que é a expectativa do mercado para o segundo semestre do ano que vem. Tudo isso vai ser influenciado pelo ritmo de exportações para a China no começo do ano, pelo nível de demanda doméstica, agora passado o auxílio emergencial, que tudo indica que vai terminar em dezembro. Então, esse começo de 2020 e o ritmo desses preços do boi gordo, que acabam sendo sentidos e sendo refletidos no mercado futuro, eu acho que isso vai ser o grande definidor da oferta no segundo semestre do ano que vem.
Legal. Vamos falar de demanda, então. As demandas, né? Demanda interna. A gente tem, como você já citou aí, o fim do auxílio emergencial, pelo menos o prometido, se nada mudar com essa segunda onda aí da Covid que está se desenhando. Mas tem uma projeção, olhando o boletim Focus, de uma retomada do crescimento da economia, um PIB crescendo entre 3 e 4% aí. O que que vai ser mais forte, Berville? Será que dá para já contar com uma demanda melhor em 2021 ou ainda é cedo para esperar isso?
Alexander, eu acredito que 2021, em relação a 2020, a gente tem uma demanda maior, não só pelo crescimento projetado, mas pela própria. Aquele início, aquela chegada da pandemia ao Brasil, ela trouxe um efeito muito drástico, trouxe um período de paralisação muito, muito acentuado. E agora eu acredito que, mesmo que essa segunda onda ela venha de maneira um pouco mais relevante, lembrando que nós estamos entrando no verão, e isso é. Pelo menos é o que se espera e o que tem sido dito muito por aí, é que vai ajudar no nível de contaminação, por ser uma doença com características respiratórias, etc. Não negando que a segunda onda tem vindo e é o que tudo indica, vai aumentar o número de casos no futuro próximo, sim. Mas eu acredito que o jeito que a economia vai responder a essa segunda onda no que diz respeito ao fechamento seja um pouco mais ponderado, um pouco mais equilibrado do que a primeira onda. E aqui eu não estou tentando dizer qual que é o certo, porque realmente até hoje ninguém sabe exatamente qual seria a conduta ideal para uma situação inédita como vivemos esse ano. Mas eu acredito que a segunda onda
É
ela vai ser menos.
uma expectativa, né, Iberville? Pelo menos para a
Isso.
gente também essa expectativa é muito presente, né? Tomara que não feche nada, né? Pelo menos que haja bom senso para que o mercado continue fluindo, enfim. E se isso acontecer, o que que pode acontecer com a demanda?
Nesse cenário base, que é nessa linha de raciocínio que a gente comentou aqui, eu acredito em uma. Nós acreditamos em uma demanda melhor que a de 2020, e uma demanda melhor, com uma oferta um pouco maior de gado e exportações em bom ritmo. Então, vai ser no frigir dos ovos, nós acreditamos em um mercado sustentado, firme aí, com potencial de valorização limitado pelas valorizações dos 2 últimos anos, pelo patamar de preços da carne bovina, que o consumidor não está. Não há poder de consumo para manutenção desse patamar de preço se a gente tiver um pouco mais de carne disponível. Mas a gente, porque aí a gente abre o leque da população que precisa ter uma renda nesse nível para pagar, os preços atuais da carne. Mas em linhas gerais, o cenário é de uma demanda, uma massa de demanda um pouco melhor no próximo ano, com uma oferta um pouco maior também. E aí as exportações. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos ele trabalha com uma expectativa de aumento das importações chinesas de carne bovina e já queda das importações chinesas de carne suína e de frango. Mas todas elas aí entre 3 e 6%, né, um patamar relativamente sutil. Lembrando que nós viemos de 2 anos de altas fortes para as importações dessas três proteínas. Então, uma queda ou um ajuste negativo de 3 a 6%. Para aves e suínos, não é uma queda que vai deixar o volume importado pequeno, para carne bovina ainda espera-se um acréscimo. Então, no que diz respeito ao nosso maior cliente, o cenário é positivo, e aí as dúvidas, ou na verdade, o ponto para se somar a essa expectativa para a China, são outros importantes compradores, outros compradores que acabaram diminuindo. As compras devido ao cenário de pandemia, né? Nós tivemos aí, o mundo sentiu essa pandemia, que nós acreditamos que para o próximo ano esses efeitos sejam menos drásticos. E lembrando que a gente está com quase meia dúzia de vacinas aí com níveis muito interessantes de proteção. Claro que aí tem a questão de liberação, a questão disso efetivamente chegar à população, mas qualquer surpresa positiva nesse ponto também tem potencial para um ajuste bem interessante aí das expectativas na direção de um cenário mais otimista do ponto de vista de renda, de escoamento, de preços mesmo.
Pegando carona nessa sua consideração sobre a China, quando você fala de recuo para suíno e frango, mas continuidade do movimento de compra para bovino, para carne bovina, por que isso pode acontecer, na sua opinião? E qual ritmo, em que ritmo isso aconteceria? Nos ritmos que a gente viu acontecer agora em 2021, cada mês com altas expressivas em relação ao mesmo período do ano passado? Ou diferente um pouco disso que a gente viu esse ano, Iberville?
Alexandre, no que diz respeito à expectativa para carne bovina, ela é uma expectativa de patamares próximos dos atuais para um pouco melhores, pensando na China. E para as outras proteínas, essa expectativa de volumes já um pouco menores, ela se deve à recomposição do rebanho chinês, que nós já víamos há 4 ou 5 meses aí, segundo os dados oficiais, claro que com todas as cautelas necessárias, que o país não é um país muito transparente no que diz respeito a diversos setores, e produção é uma delas, mas a gente tem aí 4 ou 5 meses de registro de aumento, tanto no rebanho de matrizes como no rebanho total de suínos. Isso é um fator positivo para a capacidade de produção de proteínas internas da China, lembrando que eles eram os maiores, eles eram, não, eles são os maiores produtores de carne suína do mundo, produziam metade da carne suína até 2 anos atrás. E no que diz respeito à carne de frango, eles têm aumentado a sua produção de carne de frango, tentando suprir em parte essa lacuna deixada pela carne suína e aproveitando as cadeias que são muito sinérgicas. Então, eles têm aumentado as produções dessas duas proteínas. Mas no que diz respeito à carne bovina, que é uma proteína que já demanda mais recursos, o país tem que ter uma aptidão maior, é mais difícil de de simplesmente aumentar a produção de carne bovina. Por isso que as projeções não são de que a China vai diminuir o ritmo tão cedo das compras de carne bovina. Com a recuperação da produção suína, claro que em algum nível isso vai ser sentido nos próximos anos, mas eles têm menos potencial para produzir carne bovina do que têm para as outras duas proteínas. Tanto é que eles já estão em recuperação e aumento dessas produções de maneira importante.
E fora que o chinês parece que tomou gosto pela carne bovina também, né, Iberville?
Tem isso também. À medida que a gente vai aumentando esses canais de distribuição, eles vão, no momento atual, por uma questão de preços de carne suína em alta, isso vai gerando esses testes, esse conhecimento, essa substituição, seja por preço num primeiro momento, mas depois a carne bovina a gente sabe que ela tem potencial aí para brigar no que diz respeito ao gosto do chinês, de uma maneira muito, muito importante. E aí, lembrando de uma conta que a gente costuma fazer, se um chinês comer um hambúrguer a mais por semana, se a população da China comer um hambúrguer a mais por semana, o aumento da demanda deles em 1,4 bilhão de habitantes é maior que a produção dos Estados Unidos de carne bovina. Só
É, essa conta é muito boa, né?
para ilustrar o tamanho da bronca.
Iberville, só para a gente encerrar agora, então, o mais importante que eu acho que para quem está ouvindo e, na minha opinião, o mais difícil de resposta, né? Preço, Iberville, o que que a gente pode esperar de preço para 2021? Dá para considerar nível médio maior do que o de 2020?
Alexandre, o nível médio de preços, e só ressaltando que em alguns momentos, quando a gente fala de preços maiores que 2020, às vezes o espectador está pensando no preço atual, o pecuarista está pensando no preço atual. Mas preços médios de 2020 e de 2021, nós temos tudo para que 2021 tenha um preço médio maior que o de 2020. O preço médio de 2020 até o momento, não fiz essa conta nessas últimas semanas, mas até poucas semanas atrás ele estava na casa de R$ 220, R$ 225. Então, para a gente ter um preço médio em 2021 menor do que isso, nós teríamos que ter uma queda muito importante ao longo do ano, ou uma queda brusca e manutenção em um patamar muito baixo, que não está no radar, não deve acontecer.
É,
Então, o que nós temos hoje, claro.
porque é importante isso que você está falando, porque se a gente imagina que o ano começou naquela casa dos 180, 190, bateu os 300 e está encerrando ali ainda perto dos 270, e um preço médio está na casa dos 220, né, como você disse aí, a gente imagina começar o ano diferente, né, num nível diferente agora. E, se tudo correr bem, também terminar no nível diferente, deixando essa média mais alta, certo?
Isso, exatamente. Nós começamos o ano na casa de R$ 200, aí chegou a pandemia, o Brasil foi até 188, 190, e aí depois trabalhou um pouco mais de lado. A partir de maio, junho, aí o mercado acelerou, e como essa alta foi mais no segundo semestre, nós tivemos todo um primeiro semestre como a alta foi mais no segundo semestre, nós tivemos todo o primeiro semestre de preços menores ali, que a hora que a gente joga na conta, eles pesam. E ajudam a trazer a média para baixo. Em 2010, voltando um pouco aí no primeiro ano que o arroba passou dos R$ 100, em 2010 nós tivemos uma alta muito forte, o mercado foi muito mais positivo do que 2011, por exemplo, mas em 2011, como o mercado já tinha atingido R$ 115 ali em novembro, depois terminou o ano mais perto dos R$ 100, 2011 já começou nesse patamar. Então a média de 2011 foi maior que de 2010. Voltando um pouco aí na história.
O que justifica que pode ocorrer isso também, e justifica a sua resposta de média acima de 2021 em relação a 2020.
Isso, a média de 2021 ser abaixo de 2020, eu acho extremamente improvável, mas o mercado sempre nos surpreende, né? Mas dessa vez eu não seria minha aposta, não.
O fato de chegar lá no finalzinho do ano, perto de uma virada de ciclo, 2022, talvez seja retomada para o ciclo de alta, pode baixar a média? Pode não se concretizar uma média tão elevada num primeiro momento? acima ainda de 2019, acima ainda de 2020, mas, enfim, um crescimento não tão expressivo quanto foi 2020.
Pensando em 2022 já?
Já, pensando, olhando o que pode acontecer com uma possível virada de ciclo lá em 2022.
Alexander, no que diz respeito a preços, quando a gente fala da virada de ciclo, das fases de baixa, que talvez 2022 comece a ter um pouco mais de oferta, é possível que a gente já tenha aí um primeiro ano mais desafiador, a gente sempre tem que considerar em relação à inflação. Quando a gente considera médias nominais, como a gente está fazendo a conta rápida aqui para 2020 e 2021, poucas vezes na história a média do ano seguinte foi abaixo nominalmente do ano anterior. Uhum. Se não me engano, aí nos últimos 20 anos a gente deve ter observado isso duas ou três vezes. Mas jogando a inflação, ou seja, já desconsiderando o efeito da inflação, é possível que 2022 já tenha um preço menor do que de 2021, acompanhando aí o nosso histórico, o ciclo pecuário e um possível aumento de oferta devido à retenção de fêmeas dos últimos anos, sim. Claro que aí tem a questão da demanda, se a economia brasileira bombar, ganhar atração.
Né?
Tudo isso. Em 2010, por exemplo, nós tivemos uma alta aí da economia na ordem de 7% depois da crise de 2008 e 2009. Então, a recuperação muitas vezes ela surpreende também.
Muito bem. Mas, enfim, é um exercício de futurologia que a gente está fazendo aqui. Sim. Vamos esperar para ver como é que vai ser ao longo de 2021, antes de fazer criar qualquer perspectiva nesse sentido. Mas é importante lembrar que 2022 tende a marcar uma virada de ciclo de novo, certo?
Sim, seria um cenário possível, sim. Claro, dentro, como a sua ponderação foi feita, eu só reforço ela humildemente, o que nós temos visto com o mercado de hoje, com as expectativas e etc. Ninguém acha que tem bola de cristal, e por isso que o pecuarista tem que trabalhar da maneira mais eficiente possível, porque é ali que ele consegue a gordura para aguentar os solavancos dos sustos que de vez em quando a pecuária nos prega, no que diz respeito a preços ou mesmo outros problemas.
Muito bem. Humildemente nada, a gente sabe que Iberville tem lá a sua base de informação, Scott Consultoria também, uma empresa muito atuante aí, enfim, está muito antenada em tudo que está acontecendo, e informação é o que não falta lá para eles. Então, presta atenção no que o Iberville está falando aí, que é importante para você e principalmente para o planejamento de 2021, quem sabe até 2022 já. Meu caro Iberville, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexander. Um prazer. Um abraço a todos.
Valeu. Até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, Scott Consultoria, fazendo uma análise detalhada aí para a gente do que pode acontecer no ano que vem em relação à oferta, em relação à demanda, em relação a preços do boi. O fato é que a gente pode ter uma oferta, sim, um pouco maior, mesmo assim, ainda sem a participação das fêmeas nas escalas de abate, portanto, sem um grande fôlego, sem um grande incremento aí na oferta de animais para abate em 2021. Da demanda, vai depender, obviamente, da economia brasileira, mas num cenário onde a economia brasileira se recupera, a demanda pode ser maior e isso pode ajudar também a melhorar os preços da carne e, consequentemente, os preços da arroba. Para a exportação, um ritmo mais ou menos parecido com o que a gente viu esse ano, sem grandes surpresas, sem grandes altas. O adendo aí é o fato do dólar, né, do câmbio, né, como o câmbio vai se comportar. Se for mais alto, você tem uma carne mais competitiva e uma demanda mais ativa. Se recuar, daí a gente perde um pouquinho da competitividade, ainda assim tem uma necessidade internacional que deve demandar a nossa carne, sem dúvida nenhuma. E com relação a preços, pela média de 2020, a gente pode considerar que 2021 a gente já inicia num patamar mais elevado e, portanto, dá para imaginar aí uma média maior de preços para arroba também em 2021. Cuidado apenas com a virada do ciclo lá no finalzinho entre 2021 e 2022, onde tradicionalmente a percepção de uma maior oferta com uma virada de ciclo pode ter algum impacto na formação de preços. Bom, vamos rapidamente aos preços aqui na B3, Mercado Futuro, trabalhando de forma negativa. Dezembro, R$ 265,30, caindo 0,84%. Caindo bem aí o dezembro, né? A gente via dezembro trabalhando na casa dos 270, há poucos dias atrás, já na casa dos 260 para menos. Janeiro, R$ 258, uma queda de 0,27%. Fevereiro, R$ 257,50, queda de 0,06%. E o maio, R$ 251,20, queda de 0,65%. E olha o tombo que o indicador CPEA levou de ontem, de ontem para o dia anterior. R$ 271,60 fechamento de ontem, uma queda de 4,28%. No dia anterior, esse número era um pouquinho acima, estava um pouquinho acima dos R$ 283 por arroba. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço a sua participação e audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas.